Boa noite a todos. Eu costumo... Um dos meus talentos é a comunicação, né? Costumo ouvir que o pessoal fala... Ah, ele fala bem, ele fala isso. Mas eu costumo defender uma ideia. Só fala bem quem está interagindo com pessoas que agregam na nossa vida, na nossa experiência de vida. E se eu tivesse que resumir hoje o sentimento que eu tô, basta vocês olharem o que eu tenho na mão, né? É uma entidade de 55 anos, feita pelas pessoas que eu admiro desde criança, num município, como disse o Paulo, que eu tenho não apenas orgulho, eu tenho gratidão por Marau. Marau me permitiu viver uma família que nunca nos faltou nada. Nós fomos recebidos de braços abertos. Costumam dizer que o gringo é fechado, mas eu, como bom argentino, posso dizer para vocês que isso não é verdade, né? Eu tenho três valores na vida, e isso quem acompanha mais de perto sabe o quanto eu valorizo eles, porque eles norteiam as minhas características, a construção da minha personalidade, a estruturação do meu caráter, que é a gratidão, a contemplação e o contentamento. Ter a chave da Sim, para mim, é poder vivenciar três valores que, hoje em dia, para a grande maioria das pessoas, é difícil de ter, né? Ser grato à sua terra, ser grato à sua família, ser grato à sua empresa, grato às entidades que constroem a comunidade, contemplar o desenvolvimento, contemplar o passado, o presente, a possibilidade do futuro. A gente está num momento de incertezas, de contextos complexos, onde geram um sentimento de agonia num empresário tão forte, tão bem estruturado, tão bem direcionado nos seus posicionamentos para o nosso município, motivo de Marau ter ficado forte do jeito que ficou. Junto com ele, eu tenho certeza que isso é compartilhado dentro da própria Sim, porque eu não estou aqui porque eu sou jovem e do nada eu caí na Sim. Eu estou aqui porque essas pessoas que construíram, junto com os nossos mais de 500 associados, me permitiram estar aqui. Me permitiram a oportunidade de vivenciar a liderança em uma das entidades mais fortes que tem aqui no município. E antes mesmo de assumir esse trabalho todo, eu sou uma pessoa muito cautelosa. Então eu vou conversando com um, com outro. E aí cada pouco eu chegava para o Paulo, para o Rodrigo e dizia: ah, mas é meio desmotivador, né? A opinião que a gente tem das pessoas de fora. Mas com uma ressalva: eu não costumo levar a opinião da maioria em conta. Eu costumo levar a opinião de quem é engajado, de quem está disposto a agregar valor, de quem está disposto a dar o seu melhor e gerar resultados não apenas para si, mas para o meio onde vive. Porque senão essa pessoa não tem gratidão, não tem contemplação e nunca vai estar contente. Hoje, tem muita gente que diz assim, eu vou levar em conta, por exemplo, ah, o Gustavo é um cara de sorte. Com certeza. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, e o simples fato de ter nascido já é um baita de um exemplo de ser um cara de sorte. Que em meio a milhões, um, né, entrou e pá, vem eu e me transformo em realidade. E assim a vida vai, né? A gente sai, vai para um lugar, testa uma coisa, não dá certo, testa outra, não dá certo, e aí vai indo e vai se aprimorando. Algumas das pessoas daqui ainda não me conhecem. E eu também não conheço, e nós vamos ir interagindo e eu vou poder mostrar um pouquinho daquilo que foi sendo construído nos meus 38 anos, em cima dos valores que a gente tem. E uma das coisas que eu gostaria de deixar em aberto para todo mundo é que eu sou um artista marcial. Então, o artista marcial ele tem alguns valores que norteiam os trabalhos da construção do artista. Um deles é o aprimoramento contínuo. Ou seja, a gente tem que saber que hoje a gente pode ser melhor do que a gente foi ontem. E que amanhã a gente tem a oportunidade. Oportunidade. A gente tem que escolher isso, tem que decidir. de ser melhor do que hoje. E outro valor que é muito importante da arte marcial é que, quando começa uma luta, tu tem três coisas para fazer. Deseja o melhor, espera pelo pior, mas tu tem que estar preparado para o que der e vier. E isso tem muito a ver com o empreendedor, com o empresário. Eu sei que a gente está num momento bem, um contexto não muito agradável. É só vocês verem os posicionamentos que a gente tem aqui. Eu, inclusive, não vou me ater a falar da parte política ou da parte do país como um todo, porque eu já tenho, e vocês todos aqui têm, bons representantes para cuidar desses assuntos. Eu vou me focar, como eu costumo dizer, pessoas sem objetivos definidos se dispersam em ações sem sentido. Nós somos marauenses. Nós somos gaúchos. A gente tem que começar a focar ao redor da nossa própria casa. Como é que a gente pode melhorar as coisas? Como é que a gente pode estruturar o desenvolvimento dos trabalhos? Muitas pessoas estão nos perguntando, isso com a Patrícia, com o Marlon, a gente tem conversado, como é que vai ser a gestão nesses próximos 2 anos? Simplesmente dando continuidade a todo um fantástico trabalho que foi feito em 55 anos. Nós temos 55 anos de uma entidade que é representativa e forte no Norte Gaúcho e no Estado. Temos pessoas na CNI, temos pessoas na Federação, temos pessoas na Assembleia Legislativa, temos uma prefeitura forte, atuante, que é aberta ao diálogo. Isso eu tenho acompanhado nos últimos 2 anos que eu fui convidado e levando ao pé da letra o dar o seu melhor e fazer gerar os resultados. Eu busco dar o meu melhor como líder da minha empresa familiar, né, a qual eu faço parte, e como liderado, que foi a primeira coisa que eu fiz. Eu sempre admirei o Jucimar, sempre admirei o Paulo, e conhecia o Rodrigo e tive uma distância, assim, porque o Rodrigo ele focou numa parte e eu numa outra. Ele focou muito bem, então é um bom exemplo para que eu veja o quanto é importante a gente manter o foco no trabalho. E quando eles me convidaram e me falaram que eu poderia atuar no Jovem Empresário, o meu olho brilhou, porque não é a diretoria que me fazia brilhar o olho, era a oportunidade de contribuir e ser liderado por pessoas que fazem a diferença, que dão o seu melhor, que geram resultados. E desde que eu assumi esse posicionamento, a empresa na qual eu atuo também começou a mudar, gradativamente. Começou a se aperfeiçoar. Hoje a gente já não é mais uma empresa familiar, é uma família empresária constituída, com processo de desenvolvimento. E essa é a parte que eu gostaria de direcionar os trabalhos da próxima gestão. Primeiro a gente fez um diagnóstico, a gente sentou com o conselho. Isso foi uma... Eu vou abrir para vocês, o dia que eu fui convidado, eu tenho muito cuidado com a vaidade, porque hoje em dia a vaidade ela está muito visual e está pouco de valor. E aí a primeira coisa que eu perguntei para eles, eu disse, olha, eu tenho 3 perguntas e meia para fazer para vocês. A primeira delas era por que eu? E aí eles me responderam. Eu disse, então, tá beleza, vamos para a segunda. Do que se trata? Porque até então eu trabalhava na diretoria, o meu diretor era o Matheus Sebem, e a gente, em equipe, tentou estruturar um projeto e a gente foi tocando barco. Sempre com apoio, com o feedback e com os direcionamentos do Rodrigo e do Paulo. Em nome do Jucimar, que também estava no seu desafio. E a gente começou a ver o quanto é interessante trabalhar em equipe. O quanto é interessante a gente estar disposto a ser lapidado pelos nossos líderes. Porque é muito difícil liderar uma entidade que de 2 em 2 anos a gente tem que trocar de gestão. Já é difícil para o governo, de 4 em 4 anos, quando começa a fazer um negócio e de repente some. Eu tenho a felicidade ou a sorte, e várias dessas pessoas estão presentes aqui hoje, de ter mentores, de buscar o aprimoramento contínuo, não através de mensagens motivacionais ou de livros direcionados a meter uma pilha boa. Bem pelo contrário, livros técnicos. Né? Tem a Vanessa aqui, nossa administradora, toda semana eu sento para conversar com ela. E foi a mesma coisa que eu ganhei com o Paulo e com o Rodrigo. Eu disse para eles, a primeira coisa que a gente tem que fazer para que vocês possam sair daqui para novos desafios, sorrindo, que nem eu brinco com o Paulo, e como eu tento fazer com que o Rodrigo sorria também, ele é mais difícil, mas ele sorri. O que eu mais tentei fazer é integrar eles, porque a entidade, essa chave que eu recebi, ela é fruto de um movimento. É fruto de um movimento. Quando a gente... Pô, Yura, eu fiquei muito feliz de ouvir que eram 3.600, porque eu achei que era só 3.000. Então, é 3.600, nós temos 500. Qual é a lógica de um empresário abrir o seu negócio e não se associar à entidade, à única entidade que defende os seus interesses? Isso me chamou muita atenção. Porque quando a gente entrou na entidade, eu senti muito isso. Eu dizia para o Paulo, Paulo, por que tu está correndo para cima e para baixo? E o Rodrigo, que tentava organizar uma gestão mais estratégica. Só que não existe gestão onde não há engajamento. Por mais que a gente coloque todas as ferramentas possíveis, isso não vai existir, porque beira a utopia. E a utopia ela só serve para a gente acordar de manhã e acreditar que a gente pode ser melhor do que ontem e que amanhã nós vamos ter oportunidade de ser melhor do que hoje. Porque o resto é trabalhar, acordar cedinho, chegar no horário, ter disciplina, fazer as coisas acontecer, gerar resultado, errar um pouquinho, de volta antes. Né? O problema não está em errar, o problema está em demorar muito para arrumar a casa. E eu tive um abraço total deles, porque a última pergunta que eu fiz para eles era o seguinte: eu vou ter a mentoria do conselho? Eu vou ter a mentoria de vocês? Dos meus líderes? Porque se eu não tiver isso, estou fora. Não porque eu tenho medo do desafio, mas é porque eu vou perder a crença do propósito da entidade, que é o movimento. Então, como eu estava há 2 anos trabalhando aí, e eu escuto fora da entidade aqui, eu fico muito feliz, pessoal. E ter a casa cheia me enche o coração de alegria. Só que nós somos 500 associados. E nós estamos aqui em 100 e poucas pessoas. Pessoas engajadas. Mas nós poderíamos estar lá em cima, com mais pessoas engajadas. Então, o objetivo principal, depois de ter conversado com o seu Odilon, em nome do conselho, com algumas pessoas do conselho, principalmente com reuniões periódicas com o Paulo e o Rodrigo, a gente começou a olhar quem é que nós íamos convidar para vir trabalhar conosco. Porque os alicerces que vão nortear a gestão dos próximos 2 anos são 3 e são simples. O primeiro deles é seguir a profissionalização da entidade conforme ela tem sido trabalhada. Como disse o próprio Bianchini, né? A gente implementou o planejamento estratégico. Está na hora de aprimorá-lo e engajá-lo cada vez mais, porque cada ano que passa, novas ferramentas de gestão são colocadas à disposição para gerar resultado e tirar de nós o nosso melhor. Planejamento estratégico, liderança, gestão organizacional e gestão compartilhada. É a primeira coisa, assim, quando eu convidei a Patrícia... Ela me disse assim, tu tá louco, tu me fez chorar 2 dias e sorrir 2 dias, porque eu não sabia o que te dizer. E eu envolvi pessoas líderes para cercar ela, porque eu não queria que ela fugisse. Um pouquinho mais eu ia convidar o Ede para tomar um vinho, dizer, Ede, por favor, assim, eu preciso, eu já tenho um, o Marlon, que estava na minha mira, né, que é um gestor, pô, o cara está na faculdade, dando aula, toca a empresa familiar, sabe do que se trata a maioria das empresas. E a Patrícia tem o seu histórico também, Paty. E aí a primeira coisa que eu disse para ela, será que a Valentina, quando tiver 20 anos, vai querer ser empresária ou todo mundo vai dizer que é uma encrenca? Né? Se tu me ajudar, junto com a equipe da Sim e com o apoio do conselho, nós vamos criar um ambiente favorável para mostrar que empresas têm que gerar resultado. Não tem que ficar desfocando do seu objetivo. Abrir uma empresa tem que gerar lucro, tem que gerar oportunidades, tem que fazer acontecer. Se não, quebra e outro abre. E aí vai ter que se associar também. Segundo pilar é o engajamento. Saímos da profissionalização para provocar o engajamento. Por quê? A gente precisa assumir a responsabilidade da construção da comunidade que a gente faz parte. Senão a gente não vai vivenciar a gratidão. Nós não vamos contemplar a cidade em que a gente vive e não vamos ser contente lá no finalzinho da vida de olhar para trás e achar que a gente não contribuiu. Porque é o mínimo que tu pode fazer aqui, deixar uma boa marca, uma boa pegada, né? Nós temos 500 associados. Eles têm que estar aqui. Eles têm que estar nem que seja de pé aqui por falta de cadeira. Mas a gente precisa integrar mais eles. E nisso o planejamento estratégico já prevê várias ações. O Paulo fez questão de salientar as ações que foram propostas. Mas fora isso, tem várias no forno, né, Paulo, para sair. Junto com o Rodrigo, nós estamos estruturando o desenvolvimento e aprimoramento do planejamento estratégico que já existe e tem gerado resultado. Junto com o suporte desses líderes todos que a gente tem aí. Eu não vou citar nomes, porque tem uns que eu nem sei o nome, eu só admirava. Eu dizia, meu Deus do céu, cara, estou trabalhando com os caras agora. Então, saindo do engajamento, a gente tem uma terceira situação, que é um alicerce importantíssimo, que é integrar as ações da entidade da qual a gente trabalha para a comunidade. Porque a gente só escuta crítica. Toda pessoa que não acompanha de perto as coisas, ela pode fazer três coisas. Especular, criticar ou ficar imaginando coisa. Nenhuma delas gera resultado. A não ser quem trabalha na Bolsa de Valores e sabe fazer uma boa especulação. Mas a gente não tem Bolsa de Valores aqui em Marau, então a gente não precisa se preocupar com isso, vamos trabalhar com aquilo que realmente dá dinheiro. Provocar a integração da comunidade é trazer a atenção da comunidade para as ações importantes que a gente faz aqui. O outro dia eu estava escutando uma pessoa me dizendo assim, não, sim, a entidade ela tem parceiros voluntários, é meio uma ONG, né? Eu disse, gente, a entidade, a mesa da entidade é onde foi definido o fim da greve dos caminhoneiros aqui na região. A gente tem que levar em consideração o peso. Antes nós falávamos, o Paulo mesmo disse, Passo Fundo, eu também costumo dizer que é um bairro nobre de Marau, né? Desde pequeno, porque quando nós estudávamos lá, tinha aquele negócio do o pessoal de Marau, quando vem para Passo Fundo, vai apanhar. O pessoal de Passo Fundo, quando vem para Marau, vai apanhar. E eu sempre tive amigos em ambas as partes. Eu tenho uma mesa só de gente de Passo Fundo, que são meus parceiros, são meus mentores, são pessoas que me abraçaram da mesma maneira que Marau abraçou minha família. E agora a gente tem um pequeno pepino nesse meio campo, que não é mais o Rio Taquari que nos separa. Tem uma praça de pedágio que está sendo colocada aí e que a gente precisa integrar as duas comunidades para defender a nossa região. Não apenas Marau, porque Passo Fundo, por ser um bairro nobre de Marau, faz com que a gente vá muito para lá. E a gente contribui muito com isso. Eu sou um empresário que representa uma empresa que tem sede em Marau e tem sede em Passo Fundo. Nós temos clientes bons em Marau e temos clientes bons em Passo Fundo. E nós precisamos integrar as entidades, integrar a comunidade, não para sair gritar, mas para entrar no planejamento estratégico das nossas ações e provocar o engajamento deles para trazer o que eles têm de bom para lá, para cá. E o que a entidade com 500 associados tem de bom aqui, levar para lá. E assim começar a fortalecer a nossa relação com a comunidade. Então fica aqui a minha mensagem final, pessoal. Antes de eu fazer um breve agradecimento para vocês, vamos criticar menos. Vamos abraçar mais as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Chegar no horário, se associar nas entidades que nos ajudam, valorizar o colaborador. O colaborador valorizar a empresa. Nós construirmos juntos ambientes melhores. Daqui a pouco, tem um escritor uruguaio que ele defende uma ideia muito bacana, que diz o seguinte: pequenas pessoas, em pequenos lugares, fazendo pequenas coisas, podem provocar grandes transformações. Eu não acho, eu gostaria muito de acreditar que lá em Brasília vai mudar primeiro, seu Antônio. Tio Antoninho, já que tu me chamou de Guste. Eu gostaria muito disso. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui pode sim desejar aquilo. Mas nós podemos começar a fazer pequenas coisas que podem provocar grandes transformações. Porque é assim que eu cheguei nessa entidade e hoje eu tenho de colegas, de diretores, de executivos e de conselheiros as pessoas que eu admiro desde criança. Porque eu acredito que quando tu cria boas conexões, tu consegue provocar ótimas interações. E isso provoca grandes transformações na tua vida pessoal, na tua vida profissional e na comunidade em que tu vive. Portanto, muito obrigado para todo mundo que está aqui. Eu não costumo pedir confiança, eu costumo agradecer a confiança. Então, eu espero que daqui 2 anos, junto com o nosso timão da SIM, que nem eu costumo dizer, nós possamos apresentar grandes resultados. Fortalecer o trabalho que já tem sido feito, do qual eu tenho muito orgulho, assim, se eu pudesse, eu tinha um dicionário de adjetivos para poder direcionar tudo que os meus líderes hoje causam em mim. Porque não tem como tu não ter orgulho de entrar numa entidade e querer fazer a diferença, nem que seja um pouquinho, nem que seja no jovem empresário, que nem a gente começou, muito mais ainda numa presidência. Agradeço todo o conselho, agradeço os meus líderes, agradeço todas as autoridades, os meus inspiradores, seu Antoninho. Agradeço a nossa equipe da SIM, que é fenomenal, estou adorando trabalhar com eles. E todos vocês, associados, empresários e empreendedores. E, em especial, para minha esposa, que é minha terapeuta particular, costumo dizer que quem trabalha comigo, já vou avisando, procure terapia, porque eu gosto de botar a cara a tapa. Eu gosto de fazer as coisas acontecer, porque quando alguém aponta o dedo e bota o meu nome na frente, eu quero que essa pessoa bote o dedo de volta e não esteja com o dedo queimado. Bem pelo contrário, bota o dedo para tirar uma lágrima da alegria que vai ter de ter indicado o meu nome para representar o time. E em especial também para toda a minha família. Fora o Arthurzinho, que não está aí, porque ele tem medo de palmas. Mas eu tenho uma empresa familiar. Quem sabe, a maioria das pessoas aqui tem uma empresa familiar. Quem tem empresa familiar, escute. Planejamento estratégico, gestão compartilhada, liderança e gestão organizacional. Isso elimina confrontos e deixa mais focados os conflitos. As reuniões de 2 horas passam a ser de 30 minutos, que é o que eu pretendo levar para dentro da entidade. Obrigado de coração a todos e que a gente possa celebrar as empresas hoje de noite.